ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 34 minutos. Tempo nublado aqui no Campus Pampulha. A temperatura é de 21 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2016. O governo do estado vai pagar em dia salários da maioria dos servidores, mas quem ganha acima de 3 mil vai ter que esperar um pouco mais. Novo piso. O governo federal anuncia novo salário dos professores. É de R$ 2.135,64, mas municípios avisam, não tem dinheiro para pagar. A Zika chegou. Minas Gerais confirma dois casos de Zika vírus no estado, um em uma grávida e outro em um bebê. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O governo do estado anuncia o pagamento de salários na data apenas para servidores que ganham até R$ 3 mil. O comunicado foi feito em reunião com sindicatos lá na cidade administrativa, de onde fala ao vivo o repórter Caio Santos. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. O governo acabou de anunciar o calendário dos pagamentos dos próximos 3 meses de mais de 477 mil funcionários de todo o estado. Segundo o Executivo, há um déficit no orçamento de até 10 bilhões e ele precisará fazer atrasos nos pagamentos. Agora, para funcionários que recebem até R$ 3 mil, o pagamento será normal no quinto dia do mês. Ou seja, os servidores recebem nos dias 5 de fevereiro, 7 de março e 7 de abril. Segundo o governo, isso corresponde a 75% do funcionalismo. Agora, os funcionários que recebem mais de 3 mil por mês, o pagamento será parcelado. Se o servidor receber até R$ 6 mil, ele terá a primeira parcela do salário no quinto dia útil do mês, no valor de R$ 3 mil, e o restante do salário na semana seguinte, nos dias 12 de fevereiro, 11 de março e 12 de abril. Se o trabalhador receber mais de R$ 6 mil, o salário será parcelado em 3 parcelas. 2 de R$ 3 mil, junto com os outros servidores, e uma terceira parcela com o que falta do pagamento nos dias 16 de fevereiro e março e no dia 15 de abril. Esses valores são para o salário líquido, ou seja, descontando os impostos, e servem tanto para funcionários ativos quanto inativos. No momento está acontecendo uma coletiva com o secretário de Planejamento e Gestão e o secretário da Fazenda, que estão explicando com mais detalhes como vai funcionar os pagamentos dos próximos 3 meses. Lembrando que só serve para os próximos 3 meses e isso será renegociado nos outros meses do ano. Na semana passada, o governador Fernando Pimentel anunciou que na semana passada o salário relativo ao mês de dezembro, que deveria ser pago no quinto dia útil de janeiro, atrasou os funcionários só receberam nessa quarta-feira, no dia 13. Devido a isso, os sindicatos marcaram uma paralisação geral que estava prevista para a última quarta-feira do mês, no dia 27 de janeiro. Os representantes dos servidores ainda têm que se posicionar se vão ou não vão, se concordam ou não com essa nova escala de pagamento e se vão ou não vão continuar com a paralisação.
Tá certo, Caio, se tiver mais alguma novidade aí durante essa coletiva dos secretários, você volta aqui no jornal para trazer mais informações para a gente, ok?
Ok.
Então tá certo, muito obrigado. Eu, Caio Santos... Caio Santos acabou de trazer as informações sobre o pagamento aí dos servidores públicos de Minas Gerais. a previsão, né, havia um temor por parte dos servidores que houvesse atraso generalizado nos pagamentos, mas pelo menos a maior parte dos servidores vão receber em dia. O governo está alegando dificuldades em caixa devido à queda na arrecadação do ICMS. E o governo federal anunciou nesta quinta-feira o novo valor do piso salarial dos professores. Ele teve reajuste de 11,3%, vai passar de R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64. A repórter Maria Dulce Miranda tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Como você já disse, com aumento de 11,36%, o piso salarial dos professores passa de R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64. O piso salarial é o valor base dos salários para professores de educação básica com formação em nível médio e jornada de no máximo 40 horas semanais. Esse valor é definido por uma lei nacional e deve ser cumprido por estados e municípios. O problema é que em tempos de crise financeira com baixa arrecadação das prefeituras, muitas não vão poder arcar com um acréscimo na folha de pagamento. A expectativa é que para manter o pagamento do piso, os municípios recebam a ajuda do governo federal. É o que afirma o presidente da UNDIME, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima.
A gente tem um momento de crise econômica, de redução das receitas dos repassos constitucionais federais. Isso nos preocupa ao gestor a questão da sustentabilidade financeira do pagamento desses valores. A gente já conhece a questão do direito do professor. Resta agora fazer a pergunta para a União em saber, já que a União tem a sua função redistributivo e supletivo, como está previsto na Constituição Federal, de ajudar os municípios e estados, sobretudo nessa questão da educação, quando as receitas desses entes não são suficientes para cobrir suas despesas. Nos resta saber o que a União fará para ajudar os municípios e estados a pagarem o piso dos professores.
O ajuste levou em conta a inflação, que atingiu a casa dos 10% em 2015, e a variação do valor anual mínimo nacional por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Mas os dirigentes municipais e estaduais questionam o valor anunciado. Segundo o estudo da CNM, a Confederação Nacional de Municípios, o reajuste deveria ser de 7,41%. É o que explica o vice-presidente da CNM, o Vladimir Haroldi.
Pelo nosso estudo, o aumento deveria ser de 7,41% e não de 11,36%, como a Presidência da República decretou. Então, é um cálculo que é feito em especialmente em cima das séries iniciais do ensino fundamental. O aumento se dá por medida provisória, e a medida provisória quem edita é a Presidência da República, e ela entendeu que deveria dar um aumento de 11,36%.
O ministro da Educação, Luiz Mercadante, explicou que mesmo sendo o índice relativamente alto, reajuste de 11,36% representa um ganho real baixo para o trabalhador e que outras formas de cálculo sugerida por estados e municípios resultariam em um índice próximo ao do reajuste anunciado.
Como nós tivemos uma inflação IPCA em 2015 de 10,67%, o crescimento real este ano é bastante modesto. É 0,69%. Mesmo que tivesse sido votada a lei, que os governadores e prefeitos pediam de reajustar pela inflação, neste ano a diferença seria muito pequena. E mesmo que fosse as outras metodologias, inflação mais variação do Fundeb, real ou nominal, a diferença seria muito pequena. Qualquer das alternativas legais que foram propostas, o índice estaria muito próximo pela situação fiscal do país.
Na manhã de hoje, nós tentamos contato com o Sindicato dos Professores e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, mas não conseguimos um posicionamento sobre o valor anunciado pelo Ministério da Educação. O piso salarial é definido pela Lei 11.494 e já começou a valer. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
De olho na cidade.
As chuvas na região metropolitana contribuem para aumentar o nível dos reservatórios de água. O sistema Paraopeba subiu de 23,7% para 23,9% de sua capacidade. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Rio Manso passou de 31,9% para 32,2%. Vargem das Flores também subiu de 28,5% para 28,9% e Serra Azul se manteve estável em 7,6%. Segundo a Defesa Civil Municipal, sexta-feira vai ser de dia chuvoso em Belo Horizonte, com pancadas de chuva. O alerta vale até as 8 horas da manhã deste sábado. Segundo a meteorologia, o fim de semana inteiro vai ser de chuvas.
Trânsito.
Trânsito intenso na rua dos Caetés, no cruzamento com Amazonas e Bahia, devido ao grande fluxo de veículos. Contorno com Nossa Senhora do Carmo também apresenta trânsito bastante carregado neste momento, no sentido Savassi, por conta da chuva que deixa o trânsito um pouco mais lento. Na Avenida Afonso Pena com Canandaí também há trânsito intenso no sentido rodoviária. A Polícia Rodoviária Federal alerta que em Nova Lima, na BR-040, há muita neblina com pouca visibilidade, então pede para os motoristas redobrarem a atenção para evitar aí qualquer acidente, qualquer contratempo. Em Contagem, o trânsito é bom na 381, na rodovia Fernão Dias, e na altura de Betim, próximo à Fiat, trânsito também fluindo tranquilamente na 381. 15 para 1, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre as perspectivas para as eleições 2016.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Economia.
Prévia do PIB registra queda de 0,52% em novembro na comparação com outubro. O IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica, foi divulgado hoje pelo Banco Central e acumulou queda de 3,85% nos 11 primeiros meses de 2015. Nos 12 meses encerrados em novembro, a retração chegou a 3,53%. E a taxa de desocupação registrada no Brasil foi de 9% no trimestre encerrado em outubro. Os dados foram divulgados pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. No trimestre anterior, maio, junho e julho, a desocupação ficou em 8,6%. Em 2014, no trimestre agosto, setembro e outubro, essa taxa foi de 6,6%. O rendimento real habitual do trimestre, encerrado em outubro, foi de R$ 1.895 em valores absolutos. No trimestre anterior, esse valor era de R$ 1.907, portanto, houve queda. E a presidenta Dilma sancionou a lei orçamentária anual de 2016 sem vetos. O texto prevê receitas de mais de R$ 3,50 bilhões, sendo 865 bilhões para gastos da Previdência e 885 bilhões para refinanciamento da dívida federal. O orçamento trabalha com a perspectiva de queda no PIB de 1,9% e inflação de 6,47%. A prestação mínima do Minha Casa Minha Vida vai subir de R$ 25 para R$ 80 e será cobrada para novas moradias do programa habitacional que começam a ser contratadas ainda neste ano. Para as pessoas que recebem salário mensal entre R$ 800 e R$ 1.200, o valor vai corresponder a 10% do salário. Já quem ganha entre R$ 1.200 e R$ 1.800, a mensalidade será de 15% do salário. A partir de hoje, a emissão de TED, transferência eletrônica disponível, não tem mais limite mínimo. Até ontem, o valor mínimo era de R$ 250. O objetivo da mudança é facilitar a vida do consumidor na hora de fazer transferência de dinheiro entre bancos diferentes. Criada em 2002, a TED foi instituída com o sistema de pagamento brasileiros. Diferentemente do DOC ou cheque, a TED disponibiliza o dinheiro no mesmo dia na conta do favorecido. Não existe limite máximo para esse tipo de transferência.
Política.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a perda do mandato parlamentar do deputado Vander Lubê, do PT do Mato Grosso do Sul. O pedido sai em denúncia apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, por corrupção e lavagem de dinheiro. Lubê é acusado de envolvimento em esquema de propinas da Petrobras, todos investigados pela Operação Lava Jato. O prefeito de Betim, Carlyle Pedrosa, do PSDB, está fora do cargo, mas o vice não assumiu as funções. A denúncia foi feita por vereadores da cidade. O prefeito sofreu um acidente vascular cerebral em 21 de dezembro e desde então não comparece à prefeitura. Decretos foram publicados delegando funções a secretários para que o vice não tome as funções, já que é rompido com o chefe do executivo. Nós entramos em contato com a prefeitura de Betim para pedir um posicionamento sobre as atividades do prefeito, mas até agora não obtivemos resposta. Em 2016 é ano de eleições municipais. Quais são as perspectivas para o pleito de outubro? Sem financiamento de campanha e privado de campanha e no meio de uma crise política e econômica, como ficam as candidaturas? Esse é o tema da coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, 2016 é ano de eleições municipais, não são as primeiras sobre as novas regras da mini-reforma eleitoral, e também é uma eleição no meio de toda essa crise política e econômica. O que a gente pode esperar desse pleito que vai acontecer agora em outubro?
Olha, tem uns três aspectos, né? Quer dizer, regras eleitorais, crise política e crise econômica. Primeiro, regras eleitorais, ainda há margem para ainda há uma indefinição, mas certamente nós sabemos as eleições vão ser mais curtas, né? O período vai ser mais curto, haverá restrições ao financiamento. Isso ainda pode haver alguma mudança, mas o que prevalece agora é o cerceamento, né? O bloqueio, o impedimento a doações de campanha. Isso vai mudar completamente o cenário. Há também uma outra mudança, que o tempo de período de filiação aos partidos foi encurtado. Agora é de 6 meses, né? Era de 1 ano. Assim. Então isso tudo muda, vão ter uma eleição mais, certamente mais curta, com menos dinheiro, e onde o eleitor certamente vai estar menos interessado. Isso vincula, acaba batendo no outro aspecto, que é o aspecto político, né? Esse é um ano onde a Lava Jato vai continuar dominando as atenções, vão ter muito tensionamento no Congresso, principalmente a Lava Jato tem levado um desgaste fenomenal ao universo da política. Agora, por exemplo, as delações começam a estender o período até o governo Fernando Henrique Cardoso. O Severo já fala em 100 milhões do governo Fernando Henrique Cardoso, o Aécio já está citado. Ainda no plano da política, nós vamos ter uma eleição muito tensa, porque além de ser uma eleição mais difícil, né, também há tensões entre os partidos. Por exemplo, a disputa entre PT e PMDB vai continuar pesada. A eleição de 2012 já foi assim. Se a gente se lembra, 2012 o PMDB passou o tempo todo acusando o PT de ter tentado crescer nas suas bases. Imagina agora, né, que os dois partidos estão meio que em guerra e o PT com sérias dificuldades, mas também o PMDB, os dois vão enfrentar dificuldades nas eleições, que tem muitas lideranças sob cerco. O PT vai ter sérias dificuldades, principalmente nas capitais, esse é outro elemento importante. O PT, dificilmente o PT ganha alguma prefeitura no sudeste do Brasil, ou no sul. Talvez tenha alguma prefeitura assim, de capital, né? De interior ganha, claro, vai manter, mas talvez consiga algumas cidades. cidades mais importantes do Norte e Nordeste, mas vai ser uma eleição muito difícil para o PT, e ainda com essa briga, a base, a extinta base da Dilma não existe mais, então vai ser cada um por si mesmo. Então, uma eleição desse ponto de vista é muito difícil, e com tantos partidos, né, a impressão que eu tenho é que ninguém vai crescer.
Pois é, com a popularidade embaixo, a gente também não deve ter os padrinhos, né, tipo o caso da Dilma, do Lula, que tiveram atuação importante nas eleições de 2012, ou do Aécio aqui em Minas também. É, o senhor acha que eles devem ficar mais escondidos nessa campanha?
Havia, né? Eu acho que o caso, a Dilma sim. A Dilma certamente não vai se movimentar nisso. Em relação a vários padrinhos, depende do andamento da Lava Jato, né? O caso do Lula depende muito. O Lula está sob um cerco que, a meu entender, até agora é um cerco, uma forçação de barra, né? Não há qualquer um que mencione o Lula em qualquer conversa, isso vira manchete, mas o desdobramento disso ainda está para ser dado. Acho que o Lula não é certo que o Lula vai ficar quieto, não. Acho que ele não vai ficar, acho que principalmente Norte e Nordeste, o Lula vai sair a campo, a não ser, que eu acho pouco provável, que ele seja bombardeado pela Lava Jato. Mesma coisa do Aécio, né? Mesma coisa do Aécio. Acho que o Aécio começa a ser citado na Lava Jato. Agora, outro aspecto é o aspecto da crise econômica, que afeta os cofres públicos. E, quer dizer, geralmente, o ano anterior à eleição, quer dizer, que foi o ano passado, seria o ano das prefeituras entregarem obras, né? Apresentarem seus resultados para entrar 2016 tentando reeleição. Isso não aconteceu ano passado. Quer dizer, certamente os prefeitos estão com enorme dificuldade, vão continuar com enorme dificuldade, e isso joga mais um elemento de incerteza na eleição. Né? Provavelmente o nível de reeleição esse ano vai ser menor do que observado nos anos passados. Por uma razão muito simples, está todo mundo em crise, ninguém tem dinheiro para nada, e não há milagre a fazer. Como também o financiamento vai ser escasso, né? Então vamos ter uma eleição. Infelizmente, isso até a gente podia pensar, vamos ter uma eleição baseada em melhor argumento, né? Não, isso não quer dizer isso. As coisas não são bem assim, as coisas podem piorar um pouquinho sempre, né? Mas enfim, mas é muito cedo ainda para a gente imaginar. Eu acho que é uma eleição talvez das mais difíceis que a gente já, para os partidos, para os candidatos, que a gente já teve nos últimos anos. Isso não significa necessariamente um bom resultado, eu acho até pelo contrário, pode ser um mau sintoma, quer dizer, é o espaço aberto para aventureiros, espaço aberto para quem é muito rico e financia sua própria campanha, é o espaço aberto para esse tipo de coisa, partidos perdem cada vez mais a relevância, não acho que por aí venha nada de muito bom, não. Mas vamos ver, a gente vai com o tempo também pontuando algumas eleições, né, que são mais importantes, como São Paulo, onde o PT acho que dificilmente se reelege, Belo Horizonte, onde não está claro ainda qual vai ser a alternativa do Pimentel, né, se vai tentar uma composição ou se o PT sai com candidato próprio. Rio de Janeiro, o PT certamente não tem candidato, deve apoiar o PMDB, mas o candidato do PMDB é altamente controverso. A gente vai acompanhando esses cenários ao longo do ano.
Tá certo, professor, tem um ano inteiro pela frente, né?
É isso aí.
Então tá bom, muito obrigado pela participação. Valeu, senhor, até semana que vem.
A coluna de política você ouve toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser ouvir todas as colunas, é só acessar no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora 12:56. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a informação de que os dois primeiros casos de Zika foram confirmados aqui em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio UFMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMGEducativa. facebook.com/UFMGEducativa.
Jornal UFMG.
12:57.
Saúde.
Saúde. Dois primeiros casos de Zika vírus são confirmados em Minas. A doença atinge uma gestante de Ubá e um bebê da cidade de Curvelo. Mas o que o restante da população deve fazer para combater a doença? Nós vamos conferir isso agora na reportagem de Patrícia Brandão, que está ao vivo. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Está confirmada a circulação do Zika vírus no estado de Minas Gerais. Uma gestante moradora da cidade de Ubá, na Zona da Mata, começou a apresentar os sintomas em dezembro. A confirmação do exame de laboratório foi anunciada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não se sabe se o bebê que ela carrega possui microcefalia. O outro caso é de uma criança recém-nascida na cidade de Curvelo, na região central do estado. Também não se sabe se ela está com microcefalia. O crânio do bebê mede 32 centímetros, que é o tamanho limite definido pelo Ministério da Saúde para investigação da possibilidade da doença. A criança nasceu pequena, com 46 centímetros, e por isso o crânio dela é considerado proporcional ao corpo. Mais exames vão ser realizados para confirmar ou descartar a hipótese de microcefalia. Em entrevista coletiva ontem, o superintendente de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Rodrigo Said, explicou quais são as recomendações que os municípios vão seguir para lidar com esses primeiros casos de Zika.
A orientação é reforçar as ações de controle no município como um todo. No caso da gestante, ela precisa ser acompanhada até o nascimento da criança, fazendo todos os exames complementares necessários. E no caso da criança, o município de Curvelo já vai adotar os procedimentos recomendados pelo Ministério no protocolo de atenção à microcefalia. Não existe recomendação de isolamento de nenhum paciente. É importante manter a investigação e adotar todos os exames complementares recomendados no protocolo.
Além do contato com as secretarias municipais de saúde das duas cidades afetadas, a Secretaria Estadual de Saúde também esteve presente em discussões sobre combate ao Zika vírus em duas reuniões do Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika vírus nessa semana. O superintendente Rodrigo Said afirmou que as medidas para o combate da doença são as mesmas.
É importante destacar que as ações não sofrem alterações, permanecem as mesmas recomendações do controle do vetor, da importância das ações de mobilização, de envolver a população no combate à hepatite. A gente está reforçando a campanha de mobilização dos 10 minutos contra a dengue e, neste momento, a gente chama novamente a população para reforçar todas essas atividades e, é claro, com apoio e orientação da Secretaria Estadual de Saúde.
Para o pesquisador da Fiocruz do Mato Grosso do Sul e professor da UFMS, Rivaldo Venâncio da Cunha, a confirmação da doença aqui em Minas é motivo para ligar o alerta.
O significado desses dois casos que foram confirmados aí em Minas Gerais é motivo de preocupação, porém não motivo de pânico. Por que motivo de preocupação? Porque sinaliza que outros casos deverão ocorrer em curto espaço de tempo. No entanto, como secretarias municipais e a Secretaria Estadual de Saúde já estão se organizando para enfrentar o problema, a tendência é que as repercussões sejam menores.
O pesquisador explica quais são os sintomas mais comuns do Zika. Quem observar esses sinais deve procurar um posto de saúde.
É uma doença febril que nem sempre a febre está presente. E quando presente, pode ser muito fraca. Acompanhando esse quadro inicial, costuma ter uma vermelhidão no corpo, que coça muito geralmente. Geralmente os doentes apresentam uma vermelhidão nos olhos também. Tem dores articulares, em geral em extremidades, podem ou não estar acompanhados de inchaço. Podem ter enjoos, vômitos, diarreia.
Em Minas, 38 casos suspeitos de Zika vírus estão sendo investigados. Dentre esses 38, não estão inclusos recém-nascidos com microcefalia, mães de recém-nascidos com microcefalia ou gestantes. Em todo o país, 134 casos da doença já foram confirmados. Com relação à microcefalia, 55 casos foram notificados aqui no estado. A associação com o Zika vírus foi descartada em 36 desses casos e 17 permanecem em investigação.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia, pelas informações. Uma mulher morreu de ebola um dia depois de a OMS, Organização Mundial da Saúde, ter anunciado o fim da epidemia na África Ocidental. Ela estava de férias com a família, que vive em Serra Leoa, próxima à fronteira com Guiné-Conakry, depois dos testes terem confirmado a doença. Exames estão sendo realizados para verificar se a família dela também foi contaminada.
Educação.
A UFMG divulgou no site da COPEV, a Comissão Permanente do Vestibular, as listagens dos candidatos classificados com base nas provas objetivas do Enem para a segunda etapa do vestibular UFMG 2016 Habilidades, cujas provas vão ser realizadas na semana que vem, entre os dias 20 e 22, aqui no Campus Pampulha. São 889 candidatos classificados que vão concorrer a 391 vagas ofertadas pela UFMG em 8 cursos de graduação. Artes Visuais, que tem 145 candidatos, Cinema de Animação e Artes Digitais, 170 candidatos, Design, 113 candidatos, Design de Moda, 169 candidatos, Música, que inclui bacharelado e licenciatura, com 292 candidatos. O vestibular é para cursos que exigem habilidades específicas e dividido em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório, com as provas objetivas do Enem, e a segunda classificatória, que leva em conta as provas de habilidade e a redação feita pelo Enem. A pontuação final é resultado da soma das notas obtidas na primeira e na segunda etapa. Outras informações podem ser consultadas no fmg.br/copev ou então pelos telefones 3409-4408 ou 3409-4409, 3409-4408 ou 3409-4409. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e na coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, uma boa sexta-feira e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.